Está muito boa tarde. Acho que estamos em condições de começar. Há um ligeiro atraso do Sr. Presidente da Comissão por força de um acidente com o qual foi confrontado, mas não deverá demorar muito. De qualquer forma, para não dilatarmos mais o tempo dos nossos trabalhos, iríamos começar com o ponto 1 da ordem de trabalhos, que era a discussão e aprovação da ata. Ata número 69, penso que foi distribuída juntamente com a restante documentação, e eu perguntava se alguém tinha algo a comentar ou a sugerir ou a retificar relativamente a esta ata. Parecendo que não há nenhum pedido de intervenção, passava à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Íamos passar ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que é a discussão de um projeto de resolução apresentado pelo PSD, que recomenda ao Governo que adote medidas que permitam a criação do circuito hidráulico de Reguengos-Monsaraz, ou seja, a ligação à Albufeira de Alqueva. Senhor Coordenador do PSD.
Senhor Presidente, em exercício, este ponto estava a aguardar a presença do Presidente. Não. Agora devagarinho. Estes dois pontos, o ponto 2 e o ponto 3, quem está indicado pelo PSD para fazer a discussão destes dois projetos de resolução são António Silva, que está na sala ao lado.
Eu pedia que fizessem, que criassem condições para se ouvir o novo coordenador do PSD.
Sr. Presidente, eu pedi-lhe que começássemos esta discussão pelo ponto 4, sendo que o número 2 e o número 3, o deputado do PSD indicado, é o deputado António Silva, que está na sala ao lado, justamente a acabar uma intervenção. E, portanto, dentro de minutos, junta-se a nós. Se não se importam de começar pelo ponto 4, eu agradecia.
Pronto, nós estamos aqui com algumas dificuldades. Pronto, estes três projetos de resolução, a discussão já tinha sido adiada na semana anterior. Nós podemos... Não, peço atenção. Nós poderemos tentar esperar, mas eu tenho outra... Agora sou eu que tenho uma dificuldade, que é relativamente ao ponto 5, a apreciação do programa da visita a trabalho, que penso que é na próxima semana. Eu não sei rigorosamente nada sobre aquilo que está a ser programado. E perguntei aqui aos serviços, também se confrontam com a mesma dificuldade.
Não, quem sabe é o Sr. Presidente e o Sr. Deputado Mauro.
Eu, de qualquer forma, nos outros assuntos... Nos outros assuntos, eu gostava só de dar uma nota minha, que, portanto, estive com outros deputados na visita que foi feita à Feira do Porto Alentejano de Ourique, e a visita umas explorações de criação de gado e de transformação. Pronto, foi uma visita que penso que foi particularmente bem sucedida, e pronto, e gostaria em particular de agradecer ao deputado Pedro Carmo a forma como ajudou a enquadrar a que essa visita tivesse os resultados pretendidos. E como penso que já estão... Força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só por causa, hoje é a data limite de entrega das propostas relativamente aos baldios. Como será a entrega, à lei dos baldios, como será a entrega um texto de substituição pelos grupos parlamentares que têm projeto cumprindo essa data, eu julgo que é de elementar a justiça que se dê espaço para que os outros grupos parlamentares possam olhar para aquele texto de substituição e apresentar, sob pena de, se isso não acontecer, ficam limitados na sua atuação, e por isso temos que adequar para dar essa possibilidade.
Senhor Deputado Maurício Marques.
Era só para dar conta de que estamos em condições de discutir o ponto 2 e 3, porque associou-se a nós o deputado que estava indicado para fazer a discussão da apresentação deste projeto de resolução.
De qualquer forma, relativamente a esta sugestão feita pelo deputado João Ramos, penso que é de todo pertinente, no sentido da defesa da possibilidade de serem apresentadas ainda alterações ao texto de substituição que é apresentado sobre a lei dos baldios e que vai ser hoje apresentado. Hoje era o último dia e a sugestão era mais uma semana para poder haver, ou até ao final desta semana. Ele será disponível hoje.
Sim, penso que sim. Mais uma semana.
Deputada Patrícia Fonseca, mais uma semana, a partir do momento do conhecimento, que ainda não tem, do texto de substituição.
É completamente indiferente. Nós não iremos apresentar propostas de alteração e, portanto, abstemos-nos nesta questão.
Uma semana ou não precisa?
Sim, uma semana, penso que sim.
Sim, senhor. Então entrávamos no ponto 2 da ordem de trabalhos. Discussão do projeto de resolução 400/13 segunda. Eu já li o texto há bocado e, portanto, passava a palavra ao deputado Costa e Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este projeto de resolução foi apresentado em junho de 2016 e dar nota do seguinte: em novembro de 2015, aliás, peço desculpa, em outubro de 2015, numa sessão que houve em Reguengos de Monsaraz, foi apresentado o projeto de criação do circuito hidráulico que liga Reguengos de Monsaraz à barragem de Alqueva. Foi apresentada pela EADIA, portanto, a entidade que tinha preparado este estudo e o outro, depois que vou falar a seguir, que é muito semelhante, e nessa apresentação, numa sessão pública, e depois de todos os estudos de impacto ambiental terem sido concretizados, aliás, terminavam uns dias depois, foi concretizado, portanto, um projeto que permite, no fundo, o alargamento do perímetro da rega de Alqueva através da criação deste circuito hidráulico. No caso de Reguengos de Monsaraz, vai permitir, com um investimento na ordem dos 40 milhões de euros, vai permitir beneficiar mais de 10 mil hectares no concelho de Reguengos de Monsaraz. Vai ter uma especificidade muito própria de melhoria no conjunto de culturas agrícolas, nomeadamente a vinha, que já é muito explorada naquela zona, olival, e mesmo frutícolas, que têm uma expressão também com algum significado naquela zona. Dar nota que nessa altura eu estive presente nessa apresentação do estudo, estava também na altura, como deputado, o atual Ministro da Agricultura, e na nossa intervenção, na altura os dois como deputados, disponibilizámos a nossa vontade e motivação e interesse em, dentro daquilo que fossem as nossas possibilidades, ajudar a desenvolver este projeto, mas também o outro depois que irei apresentar de seguida. Dar nota que, entretanto, durante 2016, fomos acompanhando a evolução das candidaturas a estes projetos de investimento, nomeadamente ao Plano Juncker. Da informação que nos chega mais recentemente é que esses projetos foram chumbados, ou seja, o Plano Nacional de Regadio, onde envolve o regadio de Alqueva, a informação que nos foi chegada, portanto, é que esses projetos foram chumbados. Estamos muito preocupados com essa situação. Considerávamos e consideramos sempre que era uma possibilidade interessante para financiamento destes projetos que são fundamentais para o alargamento de Alqueva, para o alargamento do regadio a nível nacional, que permita a exploração de mais produtos agrícolas e dar outra competitividade ao território alentejano. Neste caso em concreto, tem uma vantagem adicional que vai permitir, se estes investimentos vierem a ser realizados, ter um efeito direto, um efeito de escala sobre o preço ou o custo da água, que é muito importante para os agricultores da região. Portanto, em termos globais, Sr. Presidente, a nossa resolução, portanto, é recomendar ao Governo, no fundo, que, independentemente da fonte de financiamento, que este projeto seja considerado prioritário para a região. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Norberto Patinha.
Obrigado, Sr. Sr. Presidente, se me permite, por que não discutimos o ponto 4 e 5? Em conjunto. Praticamente foi dito, ganhávamos tempo.
Eu perguntaria ao proponente, ao grupo parlamentar do PSD.
2 e 3. De acordo, Sr.
Presidente. Sim. Então devolvia a palavra ao Sr. Deputado Costa e Silva.
projeto os mesmos, tem precisamente os mesmos objetivos, sendo que o investimento ronda mais ou menos a mesma natureza, só que o benefício em termos de hectares, estamos a falar neste caso de 4,5 hectares de regadio no concelho de Viana do Alentejo. Portanto, genericamente, 4,5 mil hectares. Mil hectares, claro. Portanto, genericamente, as presenças dos projetos, apesar de separados no território, têm o mesmo efeito reprodutivo, portanto, é um investimento público, daqueles que consideramos mesmo muito importantes e que é emergente que seja concretizado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaria a palavra e agora, corretamente, ao Sr. Deputado Norberto Patinho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o facto de me permitirem hoje participar aqui na vossa comissão, já que os assuntos em questão dizem respeito ao meu distrito. Qualquer destes dois conselhos são do distrito de Évora. E gostava de começar por vos dizer que as propostas de resolução que hoje aqui nos são apresentadas são, e tentando usar um adjetivo o menos crispado possível, são surpreendentes. Recomenda-se ao Governo que adote medidas que permitam a criação dos circuitos hidráulicos de Viana do Alentejo e Reguengos de Monsaraz. Para que esta recomendação, se o Governo já assumiu a sua determinação na expansão do regadio nestes territórios e está a tomar as medidas necessárias e as possíveis para a execução das obras? Para que a recomendação, se esta decisão já foi assumida quer pelo Ministro da Agricultura, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro? É claro, é uma evidência o sucesso da Alqueva. A possibilidade e a importância da expansão do regadio da Alqueva é inquestionável e não é uma novidade só de agora, deste momento. A pergunta que se coloca, que me força a colocar aqui, é se, para o PSD, estas intervenções são assim tão prioritárias e merecedoras destes projetos de resolução, porque é que ao mesmo tempo em que dava esperanças e fazia promessas a agricultores e autarcas, não preparou, não negociou, não assegurou verbas no atual quadro comunitário para a sua execução. É que no atual quadro de fundos comunitários não foi acautelada a expansão do regadio da Alqueva. Dos 4 mil milhões do PDR, há zero tostões para Alqueva. Nada. Este processo foi negociado pelo anterior governo, precisamente pelo partido que suportou o anterior governo e que agora nos faz aqui esta recomendação. E agora, em vez de se estar a justificar pela sua incapacidade, pela falta de visão de futuro, em garantir os meios necessários para executar as obras, vem apresentar projetos de resolução. Com isto tudo perdemos um ano. É que perdemos um ano. Portanto, há um ano que o Sr. Ministro anda a negociar, que o Governo anda a negociar com o BEI, já cá trouxe o Comissário Europeu, tem feito todas as diligências no sentido de assegurar o financiamento que não foi acautelado por o Governo anterior.
Resolver os erros do passado.
É preciso algum, também usando os adjetivos, é preciso algum atrevimento para este atirar de areia para os olhos das pessoas e para os nossos olhos. É claro que estas propostas só surgem porque se sabe neste momento que, contrariamente ao que disse o Sr. Deputado, aquilo que não se soube negociar na devida altura está agora em vias de resolução e que os projetos irão avançar a esse compromisso. E por isso, julgo que são propostas que não podemos acompanhar, pois elas estão claramente feridas de um grande oportunismo político. Penso que não são propostas sérias e às quais não está alheio o pior dos eleitoralismos. Por isso, como digo, Sr. Presidente, portanto, não podemos acompanhar estas propostas de resolução que são evidências neste momento.
Passaria a palavra, muito obrigado, passaria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Parece-me, portanto, evidente que não se trata de chover no molhado, mas de regar o que já está regado. Isto é, em sentido figurado, Senhora Deputada, obviamente em sentido figurado, uma vez que o trabalho está feito ou que o esforço está a ser feito, o que se está a recomendar é que se faça um esforço que já está a ser feito, isto é, estamos a chover no molhado ou a regar o regado. De qualquer das formas, nós achamos, não vemos inconveniente em viabilizar estas propostas, estas recomendações, apesar do contexto em que elas surgem. Sobre as obras que são propostas, as obras que são propostas, no caso de Reguengos, trata-se basicamente de irrigar zonas que neste momento são de vinha. No entanto, queremos que a construção deste circuito hidráulico permitirá diversificar mais as culturas e ficar menos dependente de monocultura. São zonas bastante férteis e, portanto, faz sentido esta obra. Aliás, o mesmo com a construção do circuito hidráulico de Viana do Alentejo, muito embora aí haja maior diversificação da riqueza das terras, há terras pobres e terras férteis, de qualquer das formas, de facto, queremos que a construção deste circuito hidráulico também permitirá irrigar, sobretudo, as terras mais férteis e, portanto, desenvolver aí culturas, diversificar as culturas, apoiando culturas mais sustentáveis. Portanto, num caso e no outro, de facto, faz todo o sentido a construção destes circuitos hidráulicos e, portanto, nós evidentemente estamos de acordo que o Governo faça todos os esforços no sentido de serem construídos e que mobilize todos os recursos necessários à sua construção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passei a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Exercício. O CDS, relativamente a esta matéria e respondendo ao Sr. Deputado do PS, peço desculpa, o Sr. Deputado Norberto Patinho, efetivamente é difícil nós falarmos de uma coisa quando não sabemos dela, não sabemos a fundo do que estamos a falar, dizermos, fazermos afirmações que não são corretas. É preciso que se saiba e que seja aqui dito com todas as letras que o projeto de Alqueva foi dimensionado para 120 mil hectares, projetado, foi esse projeto que foi concluído em maio de 2016. É preciso também que os senhores deputados tenham consciência que a Comissão Europeia aprovou o financiamento do Alqueva apenas em agosto de 2015. Foi em agosto de 2015 que o Estado-membro Portugal teve a garantia de que todo o financiamento, incluindo todas as despesas que já tinham sido pagas pelo Estado português e que corriam o risco de não ter aprovação por parte da União Europeia, foi só em agosto de 2015 que a União Europeia aprovou o financiamento dos grandes projetos de Alqueva. Porquê? Porque, como nós estamos, e os deputados que fazem parte desta Comissão de Agricultura muito bem sabem, a agricultura está cada vez mais capturada pelas questões ambientais. E há o princípio do utilizador-pagador que a Comissão, a DG Ambiente, muito criticou e muito, no fundo, interferiu com Portugal a querer que o regadio de Alqueva cumprisse o princípio do utilizador pagador, o que não era possível, tendo em conta que a Albufeira de Alqueva, a EDIA Explora, salvo erro, são 14% do volume de água, da massa de água da Albufeira de Alqueva e, portanto, como é óbvio, os agricultores que estavam numa fase crescente não podem pagar uma utilização de uma quantidade de água que não utilizam na sua totalidade, porque a construção da barragem de Alqueva tem outras funções que não apenas o regadio. E tudo isso foi num amplo processo, muito debatido e muito negociado com a Comissão Europeia, uma vitória do Estado português conseguir que a União Europeia finalmente aprovasse o financiamento do projeto de Alqueva. Só que nem a EDIA, nem o governo anterior esteve parado e, portanto, foi sendo feito o trabalho de casa. E este trabalho que foi apresentado pela EDIA em outubro de 2015 e que o Sr. Ministro agora vem dizer, no fundo, que está em fase de preparação e que estamos e que todos desejamos que venha a ser concluído e a ser executado, porque, no fundo, é uma mais-valia e penso que todos aqui concordarão que a paisagem do Alentejo, o rendimento do Alentejo, melhorou significativamente com a Alqueva e, portanto, a Alqueva foi um contributo muito positivo para a agricultura portuguesa, para o Alentejo e para a agricultura portuguesa. Portanto, este trabalho foi sendo feito e a Comissão Europeia obrigou a que o Estado-membro, a que o Estado-membro português dissesse, garantisse que não havia financiamento de fundos da coesão, fundos comunitários, para a Alqueva. Eu sei do que estou a falar porque estive presente numa reunião onde isso foi dito. E por essa razão, Sr. Deputado, é que não está assegurado no PDR, nem nos fundos FEDER, nem coesão, financiamento para a Alqueva. A razão, e o Sr. Ministro optou por fazer uma candidatura ao Plano Juncker, e muito bem, se não tinha outra opção, o que nós desejamos é que tudo isso corra pelo melhor e que não venha agravar o déficit português, porque o que todos desejamos é que o alargamento da Alqueva venha maximizar e dar uma economia de escala à região, ao empreendimento todo da Alqueva e conseguir reduzir os custos, que é isso que se pretende, porque o alargamento, e nós estamos aqui nestes projetos de resolução do PSD a falar numa área de cerca de 15 mil hectares, mas aquilo que a EDIA tem projetado e que tem vindo a trabalhar é num alargamento de cerca de 40 mil hectares. Eu tenho aqui um mapa, depois terei todo o gosto de disponibilizar aos senhores deputados, se não tiverem, das áreas que estão de expansão da região da Alqueva e que é importante que assim venha a ser, porque com um custo de investimento por hectare relativamente baixo, nós vamos conseguir aumentar a área. Porque também, senhores deputados, eu peço desculpa, senhor Presidente, que estou a demorar, mas penso que talvez isto seja importante para esclarecer os senhores deputados. O projeto de Alqueva, quando foi dimensionado e projetado, foi com base na estrutura de agrícola tipo que existia na altura e, portanto, todos os cálculos económicos de rentabilidade económica foram feitos na base de 6 mil metros cúbicos por hectare, que era a cultura do milho, que era aquilo que existia. O que acontece é que nós temos em Alqueva a maior parte da área é a área de olival. E o olival, em vez de precisar de 6 mil metros cúbicos de água, precisa de 2.600 metros cúbicos de água por hectare. O que significa que a EDIA tem uma receita que não vende 6 mil metros cúbicos por hectare, vende 2.600 metros cúbicos por hectare, portanto tem uma receita inferior, agravada com a situação que o anterior governo Sócrates vendeu as receitas elétricas da receita à EDP e, portanto, a EDIA não tem, está depauperada dessa receita. E, portanto, com tudo isto é urgente arranjar uma forma de aumentar com os custos fixos que tem, com um baixo custo de investimento por hectare, alargar para mais 40 mil, estes 14 mil são os primeiros a ser, ou são aqueles que estão em fase mais adiantada, pois assim seja, que sejam os primeiros a fazer, alargar a mais áreas para poder vender mais água e rentabilizar um investimento que é importante para o país, para reduzir a dívida da EDIA, que é muito grande e que é paga por todos nós. A novidade é que não era possível, porque só em 2000, porque não foi, porque a Comissão Europeia proibiu que Portugal considerasse o financiamento da Alqueva.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria desejar a todas e a todos uma boa tarde. Pedir-lhe desculpa pelo atraso, mas encontramos engarrafamento um acidente no aeroporto e vejo a nossa colega a deputada Palmira Maciel, portanto, desculpem o atraso. Queria agradecer ao colega Ulisses Pereira por ter conduzido os trabalhos na minha ausência. Muito obrigado. E então agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Não queria acrescentar muito mais relativamente àquilo que já foi dito. A nossa discussão hoje agora também pode estar marcada, quer por aquilo que é a intervenção, que foi a intervenção inicial da apresentação, mas também por algumas coisas que foram ditas relativamente a esta matéria, e podíamos aprofundar aqui a discussão em torno do projeto de Alqueva, mas também não o queria fazer. Desde logo, há esta questão que se calhar um dia teremos que discutir da mais-valia económica para a região e da forma como tem chegado e se tem chegado ou não a todos na região. Gostava de fazer uma precisão, senhora deputada Patrícia Fonseca, o Alqueva não estava inicialmente previsto para regar 120 mil hectares, mas 110 mil, os 10 mil já foram um acrescento, em 2010 ainda se falavam em 10 mil hectares, depois à medida que houve a evolução e essa percepção, precisamente daquilo que a senhora deputada referiu, relativamente à possibilidade de
da utilização da água pelas culturas que se iam instalando, foi sendo feito esse alargamento. Também julgo que o que se passou em 2015 foi a afetação do investimento a fundos estruturais e não a retirada deles a partir dos fundos da agricultura, né? Que a partir daí, até aí o Alqueva era financiado a partir de fundos da agricultura e foram retirados relativamente a esta matéria, mas nada, aliás, entendemos na perspectiva do PCP que bem, que essa utilização a partir de fundos. Sim, sim, mas que era positivo. Há aqui um problema com o financiamento, nomeadamente o financiamento das infraestruturas, que infelizmente é um bocadinho transversal a vários governos, que teve a ver com a capitalização da EDIA, que o Estado nunca fez, que obrigou a EDIA a recorrer a endividamento para fazer as obras e que hoje tem um problema sério de endividamento a estrutura porque para fazer face à comparticipação nacional recorria a endividamento, e isso também é a responsabilidade do vosso governo relativamente a esta matéria, não exclusivamente, mas existe. Já agora também referir que relativamente à retirada da receita da eletricidade do projeto, o PCP também contestou isso, até porque entendíamos que a receita da eletricidade devia ser usada para fazer baixar o preço da água, que é importante, e por isso contestámos, o negócio foi feito, mas a verdade é que o governo que veio a seguir também não reverteu esse negócio, embora possa agora bater no peito a dizer que foi um mau negócio, mas nada fez para reverter essa possibilidade. Em suma, entendemos que, havendo esta disponibilidade de água, é importante a avaliação da extensão da possibilidade de rega a outros espaços. A senhora deputada referiu e muito bem, há noutros concelhos a possibilidade de alargamento. Está até colocada a possibilidade de fazer chegar água a outros sistemas que não estavam incluindo o Alqueva, nomeadamente Monte da Rocha, no sul do Distrito de Beja. Não sei se a possibilidade de chegar ao Lucifécite no Distrito de Évora está ou não equacionada. O PCP já o propôs na altura, não foi possível aprovar essa recomendação e por isso não vemos que vemos a possibilidade de alargamento como positiva, e em função desta equação equacionaremos o nosso posicionamento relativamente a estes projetos de resolução, sendo que devo adiantar que não é novo que se tenha recomendado a governos, mesmo quando já está garantido que esta Assembleia tenha argumentado e tenha aprovado recomendações, mesmo quando já estão garantidos ou quando é assumido por parte dos governos esses investimentos. Não é também matéria nova nesta matéria. Por isso é neste enquadramento que o PCP tomará posição relativamente a estes projetos. E disse, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Costa e Silva, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu estava aqui a pensar com os meus botões se este projeto de resolução, ou se estes projetos de resolução, viesse de qualquer um dos partidos que está aqui nesta sala, eu votaria favoravelmente por eles. Quer dizer, não tinha quaisquer dúvidas sobre isso, mas enfim, a questão que se coloca, e eu faço uma pergunta: o que é que será que o deputado Norberto Patinho não percebeu da minha intervenção? Particularizando, em outubro de 2015, o Ministro da Agricultura não era Ministro da Agricultura, era deputado recém-eleito, tal como eu, éramos dois deputados, e na mesma sessão, os dois tivemos o compromisso, independentemente do que viesse a acontecer, não sabíamos se havia geringonça ou não, nessa altura, já havia umas suspeitas, mas não sabia, independentemente disso, comprometemos naquela sessão que faríamos tudo para apoiar o desenvolvimento deste projeto, naquele caso em concreto, era o circuito hidráulico de Arguengos e de Monsaraz, estava em questão. Esse é um aspecto decisivo, ou seja, os dois comprometemos independentemente do que viesse a acontecer. Bem, note-se, a candidatura ao plano Juncker só foi apresentada no verão de 2016. Este projeto de resolução foi apresentado antes. O projeto de resolução foi apresentado antes. Não temos nada contra a vontade e as boas intenções que o Governo tenha sobre esta matéria. Aplaudimos de pé, Sr. Deputado. Se o projeto vier a ser realizado na região ou noutras regiões, o mesmo tipo de projeto, aplaudimos de pé, porque são fundamentais para a economia da região, daquela que eu conheço melhor. e conheço os projetos. E mais, não há nenhuma desculpa dos senhores deputados em priorizar este projeto, em priorizá-lo inclusive na Assembleia da República. E não há nenhuma limitação em reforçarmos o apoio ao projeto. Repare-se bem, não há desculpa a dizer que os projetos técnicos não estão feitos. Eles foram feitos pelo anterior governo. Há desculpa do financiamento? Não, não. No PDR, ainda assim, no PDR estavam previstas verbas para o regadio. Estão sendo... No PDR... Calma, calma, já lá vamos. Ouça. Eu já cá ando, há uns anos e andamos todos. Eu estava na negociação dos 40 milhões utilizados no FEDER, que foram históricos. Bruxelas não queria, em 2013, 2014, 2015, o governo anterior insistiu para que 40 milhões fossem utilizados do FEDER para ser aplicados em Alqueva, como arrastante com participação de 150 milhões para concluir o projeto fossem concretizados através do Fundo de Coesão na altura do POVT. Foi assim. E foram concretizados. E agora a questão, se estes 140 milhões são o que são e onde é que eles vão ser aplicados em termos de regadio, é uma questão de gestão, propriamente dita. Por isso, é uma questão de decisão do Governo ou dos gestores do Programa Operacional de Desenvolvimento Regional. É uma responsabilidade que lhes cabe. Mas os 140 milhões estavam lá. Estavam lá, não podem dizer que não ficaram verbas para regadio. Portanto, isso é uma mentira. Segundo, também é possível, através de outros instrumentos de financiamento, nomeadamente através do Plano Juncker, já existia antes o Plano Juncker, novidade, já se falava de investimentos, destes investimentos, através do Plano Juncker. Também não estava. Na altura, Sr. Deputado, não se podiam candidatar, sabia, nessa altura. Não, já existia o programa, já sabia que era possível candidatar, mas não era possível candidatar. Portanto, ao contrário do que às vezes vai dizendo, não havia o Governo não deixou projetos técnicos. Estes projetos técnicos, os dois, estão concluídos. Portanto, é uma questão do Governo decidir se quer ou não quer avançar. Admito que procure fontes de financiamento. Aquelas que estavam disponíveis não são outras. Portanto, não inventem outras histórias. Agora, não podemos esconder que o Sr. Ministro da Agricultura deu prioridade. É verdade. O Sr. Ministro da Agricultura candidatou. É verdade. O Sr. Ministro da Agricultura levou o Comissário Europeu para o influenciar no sentido da aprovação das candidaturas. Mas, no dia 2, estampou-se, porque as candidaturas foram chumbadas. O Plano Nacional de Regadio foi chumbado no Plano Juncker. Portanto, os senhores deputados, desculpem, mas o senhor é que tem que justificar alguma coisa sobre esta matéria. Não a boa vontade de quem tem a intenção de apresentar dois projetos em resolução que são importantes para a região. Portanto, façam favor, chumbem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Norberto Patinho, do Partido Socialista. Faz favor.
Para o Baixo Voga. Foi a senhora ministra anterior que tirou 80 milhões e que obrigou essa ginástica toda que o senhor deputado António Costa da Silva está falando, dos 40 milhões. Portanto, tiveram que tirar 40 milhões hoje no Alentejo. Tiraram 40 milhões hoje no Alentejo. E o senhor tinha... Eu sei o que estou a dizer. O senhor é que está a querer desviar aquilo. O senhor quis associar-se a uma proposta muito bonita, que era interessante para dizer lá em Évora que o PSD apresentou, que neste momento eleitoral até pode ter algum impacto, mas faltou o resto. Faltou olhar para trás, porque quanto à bondade de Alqueva, o Partido Socialista não tem lições a receber de ninguém.
Foi ele que fez?
Com o Partido Socialista o processo desenvolve-se. Quando o Partido Socialista não teve, atrasou-se. Dois anos atrasou, Sra. Ministra Cristas. Sempre foi assim. Dois anos.
O Partido Socialista, Alqueva anda. Se o Partido Socialista, Alqueva para.
Agora, Sra.
Bom.
Agora, Sr. Deputado, portanto...
Eu repito, o bom.
A olivicultura, na verdade, é menos rentável, mas também consome menos. E por consumir menos, por consumir menos é possível olharmos para a Alqueva com um regadio que passa de 120 para 167 mil, porque se está a consumir menos água, e a água é suficiente para um território maior. E é isso que se está a fazer. Mas não, Sr. Deputado, não me pode vir a dizer que isso é só de fim de 2015, outubro, não é de fim. Eu tenho aqui, o Sr. Presidente da EDIA, em maio de 2015, foi anunciar em Viana que ia ter regadio em Viana. Portanto, estas intenções eram do conhecimento do seu governo, do vosso governo. Agora, não foram opção. Não foram prioridade. Não foram prioridade. E essa de prioridade dizer que a Europa não dava dinheiro, portanto, não dava, mas acaba por dar. Quando é bem pressionada, já vi que a Europa faz muitas coisas com quem os pressiona e não faz coisas com quem vai assumindo que eles é que tomam lá as decisões. Em muitos outros aspectos, temos visto que este governo tem uma capacidade reivindicativa muito superior. Agora, Sr. Deputado, o problema não é votar a favor, toda a gente está a favor disto, mas não podemos estar a favor do óbvio, não é isso. Não podemos é ir à boleia, dar boleia a alguém que se quer colar a um projeto que já está consecutado. Não, é isso que está aqui em causa. É o senhor colar-se a uma decisão que já está tomada. É só isso. O senhor quer se apresentar lá em Évora, possivelmente como agora vai ser candidato, quer se apresentar como o homem que desbloqueou. Até teve uma resolução na Assembleia da República. Mas não é isso que está em causa. O que está em causa é que a Alqueva vai acontecer e este regadio vai acontecer. Seja, olha, cá tem... Não, é verdade. Olha, já estamos aqui com mais um diabo. Já nos veio informar que isto chumbou lá do Juncker. Sabe aquilo que nós não sabemos. O senhor deputado sabe, deve ter algumas influências. Se calhar também até pediu para que isso acontecesse, não? Se calhar até gostou que isso acontecesse. Não, senhor deputado, nós esperamos e temos confiança, e o Sr. Ministro está determinado, até porque ele conhece bem a Alqueva e está ligado à gênese da Alqueva, e temos confiança que ele conseguirá aquilo que os senhores, na verdade, ou por falta de vontade, ou falta de visão, ou falta de interesse, não conseguiram.
Como resolveu o preço da água, que estava há anos por resolver?
E as taxas?
Resolveu? E bem!
E
as taxas? E bem!
E outra diferença, já agora, Sr. Deputado, só para dizer,
já acabou?
Na reunião em que os senhores... É que os senhores assumiram um compromisso, bem, se não havia nada, evidentemente fizeram bem a ter assumido esse compromisso. Só que, entretanto, o senhor deputado continua aqui deputado, o outro deputado é, felizmente, ministro e tem condições para avançar com o processo, e é isso que ele está fazendo.
Bom, muito obrigado. Senhor deputado,
está... Já a segunda ronda,
só se abrimos uma segunda ronda.
Já está aberta.
Segunda ronda? E a senhora quer se inscrever na segunda ronda? Eu já vi que a discussão, quando passa ali de Santarém para baixo, é um bocado excitada. Aqui para cima, não é, o colega? A senhora deputada Patrícia Fonseca tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta que, de facto, eu pensei que o Sr. Deputado António Costa e Silva iria encerrar, mas como o deputado...
Ele é que vai encerrar, o Sr. Deputado Costa e Silva. Agora o que tem que haver é um bocadinho mais silêncio.
Falou novamente. Sr. Deputado, a questão do preço da redução do preço da água, é bom perceber quem é que encomendou um estudo para a revisão do preço da água e quando é que esse estudo foi entregue e o preço da água que agora foi anunciado, se está ou não de acordo com o estudo que governo, que foi o anterior, que encomendou. Portanto, é preciso perceber, e é preciso, as verdades são para ser ditas, e eu percebo muito bem, o senhor deputado Norberto Patinho diz aqui, que acusou o deputado António Costa e Silva de querer ir colar-se ao projeto para ir dizer em Évora, foi ele que desbloqueou, pois o senhor deputado Norberto Patinho quer fazer exatamente a mesma coisa, que é ir dizer em Évora que foi o seu governo que desbloqueou. Portanto, estamos aí relativamente a interesses partidários, estamos exatamente na mesma, são exatamente, poderão estar exatamente no mesmo barco. Agora, a questão, Sr. Deputado, e volto aqui a reafirmar, não é possível, tanto que o Sr. Ministro da Agricultura fez uma reprogramação do Programa de Desenvolvimento Rural e não incluiu financiamento para Alqueva nesse PDR, nem vamos ver se vai incluir programação para financiamento da Alqueva para outro tipo nos outros fundos. Não, Sr. Deputado, não incluiu, não é por estarem comprometidos, é porque não é possível, porque a União Europeia não permite e, portanto, é preciso arranjar formas alternativas. O Sr. Ministro encontrou o Plano Juncker, ótimo, fantástico, vamos avançar. Deus queira, que tudo corra bem, é assim que eu desejo, porque espero que o Alentejo possa aumentar a rentabilidade, porque é bom para os agricultores alentejanos, para as pessoas que lá vivem, porque cria emprego e porque dinamiza a economia e o país todo e contribui, certamente, para o aumento, a redução do déficit da balança comercial, que, aliás, teve a maior redução de déficit nos anos do governo anterior e a isso o Sr. Deputado tem de concordar que alguma coisa se deve, e a agricultura cresceu a uma taxa muito superior à do resto da economia durante os anos todos de 2011 a 2015.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então agora, eu agradecia às senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas aí embaixo, desculpem lá, Sr. Deputado Norberto Patinho, para nos entendermos todos, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Costa e Silva para encerrar o debate, está bem? Ficar aqui encerrado. Faz favor, que foi o autor da proposta, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só deixar aqui uma nota final, que acho que existe aqui um equívoco muito grande sobre esta discussão. É que, primeiro, independentemente de se estar no poder ou de estar na oposição, devemos ter a capacidade e a vontade e a mobilização também de nos empenharmos precisamente sobre os nossos eleitores. E dar uma nota que, para mim, é fundamental. A primeira oportunidade que houve, independentemente, nem sequer nesta altura, estávamos no governo. Portanto, em outubro, frisei várias vezes, outubro de 2015, quem estava no poder era o PSD e o CDS, não era o Partido Socialista. Nessa altura, o compromisso de me empenhar sobre esta matéria perante o eleitorado foi assumido por mim e foi assumido também pelo deputado do Partido Socialista na altura, independentemente das circunstâncias depois que viesse a acontecer. Essa é uma nota que tem que ficar clara. A segunda nota, também para que fique clara, o projeto de resolução foi apresentado antes de qualquer candidatura. Não façam confusão, não enganem as pessoas. Depois, Sr. Deputado Norberto Patinho, não misture alhos com bugalhos. Sente-se lá nas preocupações das candidaturas Évora em Évora. Aqui estamos na Assembleia da República a defender coisas completamente diferentes. Curiosamente, as candidaturas são recentes. Estas candidaturas são outras, sabe? E os projetos de resolução até têm mais tempo. Infelizmente, nesta Assembleia da República, que as coisas andam devagarinho. Porque se olhar bem para a data, vai ver que a proposta é de junho de 2016. Portanto, já lá passou bastante tempo, daqui a pouco passou um ano. Portanto, a história que vem cá misturar, para confundir quem quer confundir, tenha cuidado com isso, estamos todos muito atentos a essas confusões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Encerramos o debate sobre o segundo e o terceiro ponto. E vamos iniciar agora o debate sobre o quarto ponto da Ordem de Trabalhos, que é a discussão do projeto de resolução número 593/13, segundo o CDS-PP, que recomenda ao Governo que inclua o pepino do mar, espécie Holoturia arguiniensis, na lista de espécies referenciadas no regulamento sobre a apanha de animais marinhos. E dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Tem a palavra, faz favor, para apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS apresentou esta iniciativa porque, só fazer aqui ou explicar a razão que nos levou a apresentar esta iniciativa no verão passado, na sequência de uma notícia que eu até trago aqui de bastante notoriedade, duas páginas inteiras num jornal expresso, passa publicidade, que nos suscitou grande preocupação, na sequência de, e que referia um conjunto de espécies que estão a ser apanhadas ilegalmente e que correm risco de extinção em Portugal. Aliás, o título da notícia era mesmo Predadores das Águas. Na sequência da leitura deste artigo, o CDS endereçou perguntas a quatro ministérios, portanto, ao Ministério do Mar, ao Ministério do Ambiente, ao Ministério da Defesa e ao Ministério da Administração Interna, no sentido de perceber o que é que se passava, se havia controle destas espécies, se apanha. Portanto, andei a pesquisar, percebi que não vi qualquer tipo de referência relativamente à apanha desta espécie, e portanto, dirigimos perguntas. Na sequência das respostas, foram as respostas dos vários ministérios que nos levaram a apresentar esta iniciativa, porque desculpe só um segundo, que entanto perdi o texto do projeto, que nos levaram a apresentar estas iniciativas, porque é uma área protegida, portanto, sobretudo do Parque Natural da Ria Formosa, e daí termos endereçado também a pergunta ao Ministro ao Sr. Ministro do Ambiente, de acordo, portanto, não encontramos, como eu referi, nenhuma lei que regulamente a apanha desta espécie de pepino do mar, que é da família das estrelas do mar e das estrelas do mar, e que é muito de acordo com a informação dos ouriços que de acordo com as informações que conseguimos recolher é muito importante e confirmadas pelas respostas do Governo, é muito importante em termos ecológicos. E o que é que acontece? Acontece que há alguma discrepância nas respostas que obtivemos do Governo, porque enquanto que o Ministro da Defesa diz que a apanha é proibida porque não consta das listas que podem, na lista das espécies que podem ser objeto de apanha, a Ministra da Administração Interna diz que... O Ministro do Ambiente, peço desculpa, diz que como não constitui uma espécie com estatuto de proteção, que nós devemos dirigir a pergunta à Sra. Ministra do Mar, portanto está a dizer que esta espécie não possui estatuto de proteção, daí nos ter suscitado depois a elaboração do projeto de resolução. A Sra. Ministra da Administração Interna diz que não tem conhecimento desta situação, mas que agora a GNR se encontra disponível para colaborar em programas que visem a monitorização da Costa Algarvia, quer através da sua unidade de controle costeiro, quer através dos serviços do CEPNA. E a resposta mais completa, de facto, vem do Ministério do Mar, onde diz que confirma que os pepinos do mar são muito importantes e confirma que, de facto, nos últimos anos tem havido algumas espécies objeto de apanha excessiva, sobretudo por mergulho, ilegais, portanto, afirma a resposta, tendo como destino a China, afirma a Sra. Ministra na resposta. Não, e confirma que não existem medidas específicas direcionadas para esta espécie, para os pepinos do mar, e, no fundo, afirmando-se apenas que a apanha é proibida, porque não vem mencionada nas espécies que são permitidas. O que acontece é que, mas depois também afirma que o IPMA irá procurar enquadrar este grupo de espécies no seu plano de ação e diz também que... poderá, em resposta a uma questão do CDS, que irá ponderar a adoção de medidas de defeso. Portanto, ao considerar a possibilidade de implementar uma medida de defeso para a apanha desta espécie, é porque pondera considerar uma regulamentação desta espécie. Daí, nós temos apresentado este projeto de resolução que recomenda ao Governo que inclua o pepino do mar, esta espécie em particular, nas listas das espécies referenciadas no regulamento, de forma a colmatar esta regulamentação específica de apanha deste animal e tentar que esta espécie não entre em extinção, uma vez que, de acordo com a informação das notícias, em dois anos passámos de uma média de 120 animais numa determinada unidade de espaço, que não me recordo, para cerca de 30, de 30 indivíduos. E, portanto, a redução da população foi muito significativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra da parte do PSD, o Sr. Deputado. José Carlos Barros, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos este projeto de resolução no que respeita à preocupação com o risco de extinção ou com a ameaça, com a pressão de captura que está sujeita esta espécie de pepino do mar, o Holoturia arguinensis, aliás, como outras espécies que também têm esta pressão. Neste caso específico, como se diz no projeto de resolução, devido à procura intensa do mercado asiático e ao valor elevadíssimo que atinge e, portanto, e que incentiva a sua captura ilegal. De facto, de acordo com os dados científicos que se conhecem, a situação, por exemplo, na Ria Formosa é mais do que preocupante. E, portanto, acompanhamos esta preocupação. Quanto à parte resolutiva, ela causa-nos dúvidas. O Arguinenses não é uma das três. Há uma portaria, a 1228/2010, que regulamenta as espécies, que promove uma listagem das espécies que não estão sujeitas à captura. Há três espécies de pino do mar que estão nesta lista. Este, em especial, não está. Ora, se não está, para o efeito, ainda bem. Ou seja, ela não é uma espécie que esteja sujeita a que possa ser objeto de captura. Por exemplo, o ouriço do mar está nesta lista e depois regulamentou-se e, em função de atividades licenciadas, pode ser apanhada 50 quilos por dia de ouriço do mar. Se o arguinensis não está na portaria, eu diria que neste caso ainda bem. Ou seja, o que está a acontecer é um problema de ilegalidade, de captura ilegal e, portanto, acompanhando de facto esta preocupação deste projeto de resolução, não nos parece que o assunto se resolva através do modo como está previsto neste projeto de resolução, que é incluí-lo no anexo da portaria, mas sim procurar outro tipo de soluções. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. E, da parte do Partido Socialista, Sr. Deputado Sofia Araújo.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas. O projeto de resolução aqui em apreço reproduz informações resultantes dos projetos de investigação desenvolvidos pelo CCMAR da Universidade do Algarve, começando por afirmar que a procura desenfreada desta espécie está a conduzir à extinção da espécie. De facto, não existe muita informação disponível sobre ela, que se distribui sobretudo na costa sul e nas lagoas costeiras, como a Ria Formosa, reconhecendo o estudo do CCMAR que se trata de uma espécie sensível à subexploração, maturidade tardia, reduzida taxa de recrutamento e densodependência em termos de reprodução. O próprio IPMA não tem nem estudos nem informação que possa confirmar estes dados do CCMAR. No entanto, como destaca o projeto de resolução, estas espécies, cuja abundância também depende das condições ambientais, desempenham um papel muito importante no ecossistema na limpeza dos sedimentos depositados no fundo. Contudo, ao contrário do referido no projeto de resolução em análise, existem regras para a apanha de animais marinhos, incluindo as holotúrias, e a não inclusão da espécie em causa no regulamento da apanha significa que aquela espécie tem o maior grau de proteção possível, ou seja, a interdição da captura e a consequente interdição de comercialização em território nacional. Atendendo a que a interdição não resultou num grau de proteção adequado da espécie, a regulamentação da apanha, com um conjunto de condições que assegurem a exploração sustentável deste recurso, é uma opção a considerar. Nesse sentido, na sequência de requerimento parlamentar, foi solicitada à Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos e ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera que apresentassem uma proposta de medidas de gestão adequadas a este tipo de recursos. A inclusão da espécie na lista de espécies autorizadas não garante a sustentabilidade da exploração deste recurso, se não for acompanhada de medidas de gestão adequadas, com base na melhor informação científica disponível, incluindo um largo período de defeso e um controle efetivo. Assim, entendemos que a recomendação não reúne condições para ser aprovada ou, no limite, deve ser reformulada para incluir os seguintes aspectos. Por um lado, o licenciamento restritivo apenas a apanhadores em apneia, sem utilização e equipamento de respiração artificial, como atualmente previsto na legislação aplicável, e o estabelecimento de medidas de gestão adequadas que acautelem, no princípio da aproximação de precaução, a gestão sustentável, designadamente um defeso. Neste seguimento, sugerimos uma recomendação ao Governo no sentido da inclusão do pepino do mar, espécie Holotúria arguinensis, na lista de espécies, não sei se é bem assim que se diz, mas pronto, na lista de espécies referenciadas no regulamento sobre a apanha de animais marinhos, com as medidas de gestão adequadas, incluindo o número de licenças limitado e um defeso que assegure a sustentabilidade da exploração, por forma a colmatar a falta de legislação específica para a apanha deste animal na zona protegida da Ria Formosa. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Evidentemente que estamos de acordo com os pressupostos deste projeto de resolução. Registamos também que na portaria 1228/2010, que já foi aqui referenciada, de facto o arguinensis não está incluído como espécie passível de ser apanhada, mas pelos vistos nós temos um problema e nós não podemos ignorá-lo. e, portanto, nós achamos que, de facto, o regulamento tem que ser alterado no sentido de ou claramente proibir a apanha dadas as circunstâncias que são relatadas, quer naquele artigo expresso, quer num outro trabalho publicado pelo Jornal Público, ou se proíbe liminarmente a apanha desta espécie de pepino do mar, ou de facto são incluídos objetivos de gestão da espécie, tal qual são feitos para outras espécies aqui incluídas. É tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, de novo, para encerrar. Para encerrar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, daquilo que os senhores deputados aqui referiram, o que eu concluo é que estamos todos em sintonia no que respeita à necessidade de proteger esta espécie ou de acentuar, porque já percebi, e eu também percebi que ela é proibida a apanha, mas o que é facto é que a apanha existe e o controle não é efetivo. Eu, se calhar, no sentido de, e tendo em conta que não consegui apanhar todas as sugestões que aqui foram feitas, propunha, se calhar, que, se os senhores deputados assim concordarem, que enviassem propostas, eventualmente, a alteração. Nós estamos disponíveis para alterar o texto. Aquilo que a senhora deputada aqui referiu era mais era uma resolução mais específica, que nós deixámos, optámos por fazer de uma forma mais abrangente para que o Governo regulamentasse da forma que entendesse mais correta, uma vez que os serviços é que estão na posse dos elementos necessários para proceder a essa regulamentação, mas estamos na disposição de alterar o texto no sentido que vá ao encontro de todos os grupos parlamentares, e por isso, se calhar, propunha um prazo até ao final da semana para enviarem propostas e reformular o texto e aceitava as sugestões.
Sim, senhora, senhora deputada, faça favor de nos fazer chegar o texto alternativo, então, de acordo com aquilo que é a sua avaliação das intervenções das diferentes bancadas, e depois faz-nos chegar para nós mandarmos para o plenário. Está bem? Sim, naturalmente.
Sim, o que eu propunha, Sr. Presidente, era, independentemente de eu poder fazer uma proposta, ou do Grupo Parlamentar do CDS poder fazer uma proposta de texto alternativo, estou perfeitamente aberta a que os outros grupos parlamentares façam propostas de alteração ao meu texto, porque, para que o texto final seja, ou que me façam chegar a mim ou à Comissão, para que o texto final seja, no fundo, de acordo ou recolha os contributos e a concordância de todos os grupos parlamentares.
Sim, senhora, senhora deputada. Os senhores deputados ou as senhoras deputadas, representantes dos diferentes grupos, se pretenderem propor alterações, fazem chegar aqui aos serviços que as encaminharão para a senhora deputada Patrícia Fonseca, para depois compilar um documento final, está bem? Até ao final da semana, está bem? Foi entendido? Quem está do Partido Socialista com a coordenação é o Sr. Deputado? É Vossa Excelência que está com a coordenação? Então, ouviu o que eu disse? Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias, está de acordo com esta, até ao final desta semana, mandar as sugestões que tiverem a mandar para a deputada Patrícia Fonseca? O Sr. Deputado Maurício Marques, está também de acordo?
De acordo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos entrar no último ponto, que tem a ver com a nossa proposta de programa de visita na próxima fim de semana, ou na próxima semana, digo, isto que é, mas já vai apanhar domingo, fim de semana, vai apanhar o dia domingo, domingo é fim de semana. O que se propõe é que às 15 horas saia da Assembleia da República, 19 horas reunião de trabalho com os presidentes de Câmara do Porto e de Braga, Hotel Axe Vermar, Pode Verzinho, e depois, 3 de abril, reunião com a Associação Pro Maior Segurança dos Homens do Mar, Pode Verzinho, reunião com a Orpozinho, Associação de Horticultores, Pode Verzinho, aguçadora, almoço, e depois vamos para reunião com a Regi Frutas, Real Fruit of Portugal, Tarouca. Faz favor, Sr. Deputado, só um bocadinho, por favor. Tenha a bondade, deixe-me só acabar com...
reunião com a Administração do Porto, Aveiro, Figueira da Foz, Cooperativa de Produtores de Peixe do Centro Litoral, Comunidade Portuária, com o Presidente da Câmara de Figueira da Foz, Mercur, Figueira da Foz Hotel. Eu vejo aqui só um problema neste primeiro dia, ou no que tem a ver com a reunião com os Presidentes de Câmara de Porto e de Braga. E porquê? Porque não há nenhuma visita ao Distrito de Braga. E como não há nenhuma visita ao Distrito de Braga, não sei se faz sentido ou não reunir com o Presidente de Câmara do Distrito de Braga. Eu sugeria, se a senhora e os seus deputados concordassem, que nós encontrássemos uma visita, na altura como tínhamos falado, e eu posso fazer essa diligência, ou a Apulia, ou o Exposende, porque inclui-se naquela linha costeira onde há os produtos hortícolas. Caso não se meta nenhuma visita no Distrito de Braga, no meu entender, não fará muito sentido reunir com os Presidentes de Câmara do Distrito de Braga, na medida em que não vamos a este sítio, mas deixo à vossa consideração. E começaria, portanto, discutiríamos o ponto o dia 2 e o dia 3, e dava a palavra ao deputado Maurício Matos para dar a opinião dele também. Eu dei esta sugestão, mas estou aberto a que vocês digam a vossa opinião, porque chamar os Presidentes de Câmara e não temos nenhuma visita no Distrito de Braga, perguntarão a que propósito é que nos chamam cá, não é? Mas faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não tenho nada a opor àquilo que é proposto pelo Sr. Presidente, antes pelo contrário. O que se procurou foi incluir dentro do espaço de tempo disponível o maior número de entidades e de também de autarcas a contactar. Parece-me bem, sendo que o programa já está um bocadinho apertado, mas estou convicto de que pode-se eventualmente fazer essa alteração, que eu obviamente concordo. Só apenas faço aqui um alerta, é que este programa, para ser realizado durante o próximo fim de semana, não se pode estender mais, para além de hoje, e aliás, sendo que hoje é tarde para programar uma visita no próximo fim de semana. Sendo que nós, o grupo parlamentar do PSD, respondeu afirmativamente à sugestão que nos foi solicitada, apresentou em tempo uma proposta e pelo que apenas sujeitamos agora à mais-valia, às contribuições do ponto de vista positivo que possam ser apresentadas pelos demais, sendo certo de que temos esta limitação, é que a visita ao ocorrer estará marcada para o próximo fim de semana e, portanto, hoje mesmo já é tarde para começarem a endereçar os respectivos convites. Naquilo que ao Distrito de Coimbra diz respeito, efetivamente há trabalho adiantado, porquanto, na visita que fiz à BTL, tive a oportunidade de encontrar todos os presidentes de Câmara que ali estão envolvidos e dei-lhe conta disso, e fiz também outros contactos no sentido de verificar da receptividade das entidades que tínhamos proposto, pelo que nada mais tenho a acrescentar e colho com agrado a sugestão feita pelo Sr. Presidente da Mesa.
Sr. Deputado, nós também podemos, e dado, como disse, que estamos muito em cima da hora, podíamos era não convidar então os Presidentes de Câmara do Distrito de Braga e ficaríamos com a visita só para o Porto e neste caso Coimbra, mas deixo a Coimbra, não tem Aveiro depois, tem Aveiro. Queria Porto, Coimbra e Aveiro, e para não estar agora a encontrar, a não ser que queiramos ir visitar uma, mas temos que aqui no programa de segunda-feira arranjar aqui uma abertura para ir visitar uma entidade, ou um agricultor, ou uma associação, na segunda-feira de manhã, mas vai ser um pouco difícil, como diz. Sim, senhora. Senhor deputado Pedro do Carmo, aí é o deputado Francisco Rocha. Tenha a bondade, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer que a bancada do Partido Socialista não está em condições de se pronunciar sobre este programa, porque a senhora coordenadora, penso que tem sido ela que tem acompanhado a feitura deste programa, e, portanto, nenhum dos presentes tem conhecimento do que está a passar e, portanto, nós vamos fazer chegar o mais breve possível a nossa posição, porque não fazemos ideia do que é que se tinha passado até à presente data. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu que o agradeci era que se tivessem alguma alteração de fundo a apresentar, vamos ver se nos entendemos e para que não haja dúvidas. Numa reunião de coordenadores, não fomos ao pormenor
mas definiu-se as linhas gerais da visita e em que esteve a coordenadora do Partido Socialista. Isto é, decidiu-se que a visita era direcionada para a horticultura e floricultura e que incidiria na zona costeira de Braga e Porto, Bode-Verzim, e depois avançaríamos até Coimbra, não é? Agora, cada grupo parlamentar, e é isso que eu quero aqui alertar, cada grupo parlamentar ficou de apresentar propostas. E nós, as propostas que recebemos, temos-las aqui. É isto que eu quero alertar. Portanto, se não há aqui propostas, o deputado Maurício Marques disse que fizeram chegar estas propostas. Não temos mais propostas. E nós estamos hoje aqui a debater as propostas que nos chegaram. Não, naturalmente, poderíamos dizer assim, bem, mas estas propostas foram distribuídas, não foram distribuídas, porque também não temos mais propostas. Só temos esta, não é? Que está aqui, em cima da mesa. E, ao Sr. Deputado, eu sei que o Sr. Deputado também participou, ninguém está a fazer nenhuma acusação. Estou apenas... Diga? Está bem, mas entenda-se. Mas foi isto... Já que está aqui a Sra. Deputada também, foi isto que acordamos entre todos, que apresentavam propostas, definiu-se uma orientação, começaria no domingo e depois prolongar-se-ia até terça, de modo a que chegássemos aqui da parte da tarde para fazer uma reunião. Foi assim que foi orientada globalmente a nossa visita para o dia 3, ou dia 2, 3 e neste caso 4. De qualquer forma, se entendem que devem apresentar alguma sugestão, apenas digo e aquilo que disse o deputado Maurício Marques, é que o tempo começa a ser curto e começa a escassear. Mas tem a palavra, faz favor dizer.
Eu queria só perceber se, ou ver se percebi bem, porque eu tenho ideia, nós na última reunião de coordenadores em que eu estive presente, aliás, o CDS apresentou propostas de alteração e, salvo erro, o programa final foi numa reunião de coordenadores após plenário, num dia em que foi decidido a última, em cima da hora, no qual eu não pude estar presente, tinha outro compromisso. Portanto, eu penso que era importante também fazer chegar à comissão, ou no mínimo, pelo menos aos coordenadores, a proposta final de visita, porque eu, por exemplo, Sr. Presidente, não sei do que é que estamos a falar. Sei que estamos a falar de uma reunião que começava, de uma visita que começava num domingo à noite e que depois era segunda e terça-feira, mas não sei concretamente o que é que ficou delineado como plano de visita.
Então, concordo, senhor, de facto, está muito em cima da hora. Eu vou, para facilitar o trabalho, vou fazer o seguinte, se concordarem. Nós vamos avançar este ponto de ordem de trabalhos. Vai ser distribuída a proposta que aqui está. Vamos ouvir alterámos a ordem de trabalhos, ouvíamos a entidade que está aqui para ser ouvida, que é a audiência com a plataforma Sede Animais, o Clube Português de Canicultura e o Clube Português de Funicultura. E, entretanto, vocês vão lendo esta proposta que aqui está. Naturalmente, como a senhora deputada disse muito bem, todos os coordenadores participaram na elaboração genérica da proposta. Houve grupos parlamentares que apresentaram propostas concretas, como o caso do PSD e do CDS, ou não sei quem mais apresentou, nem andei aqui a ver isso. De qualquer forma, se concordarem, fazíamos assim, concordo. Distribuir e, entretanto, aqui por uma hora estamos mais melhor documentados. Faz-se favor, senhora. Então, passamos a passar à frente. Sim. Já está a ser distribuída e depois víamos isso. Está bem na parte final da nossa reunião.